ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 18 de março de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado aqui nos comentários, Raquel Mota. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional abre o show de bola nacional a partir de 9h15 da noite para todas as emoções de Vasco e Fluminense, direto do Maracanã. E você pode conferir mais esse clássico nos 87,1 FM, nos 1130 AM no site e no aplicativo das rádios EBC. E também no nosso YouTube, hein? Tá ligado? Então se inscreva no YouTube. YouTube da Rádio Nacional, youtube.com/RadioNacionalBR. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9h30 da noite no Maracanã. Embora o time cruz-maltino esteja na 15ª colocação com 5 pontos, a vitória contra o Palmeiras em casa e o empate com o Cruzeiro fora de casa aumentou a confiança em São Januário. Pelo lado do Vasco, o técnico Renato Portaluppi analisa as duas partidas sobre o seu comando.
Até porque a gente não tem tido muito tempo para treinar. E a gente, pelo menos sob o meu comando, a gente jogou dois jogos contra dois times, sem dúvida alguma, que o Palmeiras é certo que vai brigar pelo título. O Cruzeiro, se ele embalar no campeonato, é mais um candidato para brigar na parte de cima da tabela. Então acho que o time está de parabéns. Mais uma vez, parabéns ao nosso torcedor, né, que veio aqui, fez festa, incentivou bastante o time. E eu acho que o próprio torcedor nosso, né, está satisfeito pelo que a equipe tem produzido dentro do campo, principalmente em termos de entrega.
O Vasco deve iniciar o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique e Saldívia, Robert, Renan e Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David. Já o Fluminense é o terceiro colocado, com 13 pontos na tabela de classificação. O treinador Luiz Ubeldia foi questionado sobre a importância de Savarino no time titular.
Generou mais esse jogo associado. Tem que ver...
Ele gera esse jogo mais associado, e isso não tem a ver com o rendimento de outros companheiros, pelo contrário. A equipe estava jogando bem, tanto Canóbio quanto Serna são jogadores que comigo têm ido muito bem, são muito importantes, com outro perfil. O que acontece é que quando a equipe se trava, é preciso mais jogadores com habilidade no espaço curto. Quando o Lucha era travado pelos volantes adversários em outras partidas, esse jogador, esse tipo de jogador era necessário, e esse jogador era o Savarino. Ele nos dá a dinâmica do impensado dentro do jogo, porque pode ter um drible, uma assistência, uma troca de orientação, uma tabela, coisas que só podem fazer esse tipo de jogador.
Uma assistência, um cambio de orientação, uma tabela, coisas que suelen hacer esse tipo de jogadores.
O tricolor carioca deve começar a partida com Fábio, Samuel Xavier, James Freitas e René, Hércules Martinelli, Lúcia Costa, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa! Um jogo que promete, hein, Raquel? Porque o Fluminense vem muito bem na temporada, vem muito bem nesse campeonato. Pega um Vasco também, vem motivado desde a chegada aí do Renato Gaúcho. É um momento ímpar, porque o Vasco é o mandante. A gente sabe que o Fluminense vem defendendo uma invencibilidade aí como mandante. É clássico, é dentro do Maracanã. É uma boa oportunidade para o Vasco se reafirmar aí nessa competição com o comando agora do Renato Gaúcho.
Pois é, boa noite, Luciana. Boa noite a você que nos ouve mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, são equipes que vêm em momentos, digamos, de crescente, né? O Fluminense que já vem bem há uma temporada com o Zubeldía, né? E o Vasco que tá aí tentando se reencontrar com um bom futebol sob o comando do Renato Gaúcho. Mas, Zogaib, é aquilo, né? Ainda que no Maracanã, Vasco comando de campo, é clássico, né? E para clássico a gente sabe que tudo fica mais difícil. Então, pro Vasco sair como vencedor dessa partida em comando de campo é difícil. Então, se a gente for olhar no papel, for olhar o retrospecto, o Fluminense leva uma vantagem, né? Uma leve vantagem. Mas o Vasco vem naquele embalo com o Renato Gaúcho à frente, que é um cara que a gente sabe que traz o vestiário, ele tá com os jogadores, ele traz motivação. Então é aquele jogo que o Vasco tem para se definir de qualquer forma. Ou perder e aí se complicar um pouco mais. A única certeza que eu sei é que a gente vai ver duas equipes aguerridas buscando a vitória, sem dúvida alguma. E é porque essa é a característica dos times do Renato Gaúcho e também do Zubeldia, né?
Com certeza, e vamos ter um Maracanã pulsante com as duas torcidas presentes, com um setor misto, então com a festa do futebol garantida para essa noite. Você conferindo aqui na Rádio Nacional, lembrando que você pode também acompanhar o jogo ao vivo pelo YouTube da Rádio Nacional. E ainda falando de Brasileirão, Santos e Internacional vão se enfrentar às 9h30 da noite na Vila Belmiro. E o jogo vale muito também para as duas equipes. Dependendo do resultado de logo mais, o técnico Juan Pablo Vojvodia pode inclusive ser demitido do comando do Peixe. Apresentado ontem, o zagueiro Lucas Veríssimo falou sobre a energia da torcida santista e a expectativa pelo retorno aos gramados.
Sentiu a energia da Vila como senti do último jogo no clássico. É muito bom, é bom estar de volta, é bom estar de volta onde você cresceu, onde me amadureceu como jogador e também como homem para minha vida. E tá com jogadores desse nível é muito bom. Você jogar com jogadores desse nível facilita o futebol, a verdade é essa. É muito bom, cara. Não vejo a hora de poder estar em campo, estar jogando com eles. Como eu falei, eu só quero aqui só ajudar. A verdade é essa.
Muito bem, tá aí. Só ajudar é o que quer aí o zagueiro Lucas Veríssimo. Já pelo lado do Internacional, o Inter é o lanterna, né, desse Brasileirão. Tá vendo a crise aumentar a cada dia. O executivo de futebol do Colorado, Fabinho Soldado, falou sobre esse momento do clube na temporada e garantiu que todos entendem que agora é a hora de trabalhar.
Futebol a cada dia, ele nos dá novas oportunidades. E quando eu te falei isso dessas pessoas que estão no dia a dia, são pessoas experientes, que entendem o momento. Nós temos o trabalho diário, a gente cobra, a gente incentiva. E agora é o momento de a gente continuar firme, para que ninguém se perca pelo caminho e tão logo a gente consiga transformar essas boas atuações em resultados positivos, que sim, o torcedor tem toda a razão de estar chateado e agora é o momento de falar pouquinho e trabalhar bastante.
É isso, não tem o que fazer, né, Raquel? É mostrar em campo com o resultado aí desse trabalho aí diário no clube. É um jogo realmente importante para as duas equipes, com chances de mais demissão nessa sétima rodada do Brasileirão.
Pois é, né? O Brasileirão, mais uma vez, sendo carrasco de muitos técnicos, né? Derrubando ali todo mundo, mas, Luciana, é aquela máxima do futebol que a gente sabe que acontece no futebol brasileiro, né? Projetos de longo prazo não são vistos. Se a gente fosse analisar até mesmo, por exemplo, num campeonato europeu, um treinador que tivesse os resultados que a gente está vendo com o Vojvoda, ele ia conseguir chegar até um pouco mais longe. Mas no campeonato brasileiro não é assim. Você pega nos últimos 5 jogos do Santos, né? Tem 3 empates, uma vitória e uma derrota. Na 14ª colocação. A gente está ainda na 7ª rodada, são 38. Então, tem tempo ainda, tem jogo. Tem uma equipe que está ali tentando também se organizar, né? Jogar. Tem o Neymar que vira e mexe, também faz uma boa campanha. Às vezes não joga bem, às vezes joga bem, às vezes é a estrela do time. Mas o Santos ainda vive também muito nesse reflexo da Neymar dependência. E isso se reflete dentro de campo. E o Internacional, desde a temporada passada, que se esperava muito dessa equipe, vem numa decrescente absurda. O Internacional só tem 2 empates, ou seja, tem 2 pontos só. E aí tá amargando lá a 20ª posição. Então, a equipe do Paulo Pelezano tem que ficar atento, porque senão realmente pode ser rebaixado. Algo que era para ter acontecido na temporada passada. E a gente não viu o Internacional se reforçar, não viu o Internacional fazer nenhum grande projeto para poder trazer novidades, trazer peças importantes. Então o Internacional precisa realmente ficar de olho e tem que jogar a vida como se fosse um jogo da vida. Aliás, esses jogos do Internacional até o final tem que ser pensando nisso, se quiser fugir da zona do rebaixamento, porque nas últimas temporadas, quando a gente pega a competição a longo prazo de pontos corridos, as 10 primeiras rodadas são fundamentais para dizer como é que estará o clube até o final. Se o Internacional permanecer na zona de rebaixamento por um longo tempo, é muito, mas muito difícil conseguir se recuperar e sair de lá.
Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A tenista Bia Haddad não está em boa fase. Foi eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Miami pela turca Zeynep Sönmez por 2-0. Bia perdeu 8 games seguidos e vem sofrendo eliminações seguidas este ano, a maioria na primeira rodada. Atualmente ela ocupa o 69º lugar no ranking mundial, mas a continuar nesse ritmo poderá cair várias posições. O movimento paralímpico no Brasil vem cada vez se estruturando mais e tendo uma visibilidade reconhecida. Dentro da organização do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, existe a área de educação paralímpica, que oferece vários cursos. No momento, as inscrições estão abertas para o curso que será presencial para técnicos de para-esgrima. A realização será na cidade de Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, de 13 a 16 de abril. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita através do site. O curso é para profissionais e estudantes de educação física que já tenham concluído os cursos Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte e Iniciação à Para-Esgrima.
A Confederação Brasileira de Ginástica realizou a convocação para a etapa de Osijek na Croácia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A medalhista olímpica Júlia Soares e Gabriela Barbosa, ambas do Esporte Clube Pinheiros, serão as representantes do Brasil. A competição será realizada entre os dias 9 e 12 de abril. Essa será a estreia das duas atletas na temporada de 2026 e a segunda etapa de Copa do Mundo da modalidade com participação brasileira. Thaís Fidelis e Rebeca Procópio disputam a etapa de Cairo, no Egito, entre os dias 3 e 6 de abril. E chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E a seleção do Senegal anunciou que vai exibir a taça da Copa Africana de Nações durante o amistoso contra o Peru, marcado para o dia 28 de março no Stade de France, em Paris. A decisão ocorre um dia depois da Confederação Africana de Futebol, a CAF, acatar o recurso da Federação Marroquina de Futebol e tirar o título conquistado no dia 18 de janeiro das mãos dos Leões de Teranga. A decisão judicial teve como base a ameaça de Senegal deixar o campo após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, na final disputada na capital marroquina. A Federação Senegalesa de Futebol informou que vai recorrer da decisão com um recurso perante a Corte Arbitral do Esporte. Raquel Mota, mais aí um imbróglio, né? Dessa vez aí na Copa Africana de Nações.
Pois é, né? É sempre uma situação muito delicada, né? Quando a gente pensa no futebol internacional, pensa principalmente nessas seleções africanas que estão tentando aí sua classificação, né? Mas, Luciana, é muito complicado quando a gente fala também do futebol internacional e principalmente do papel da FIFA diante de tantos problemas, né? Porque a gente vê nitidamente que a FIFA intervém no que é de interesse da própria FIFA, ou seja, é daquilo que está no futebol europeu, é aquilo que está na jogada política dos que são próximos, de repente, ao seu presidente, e aí o restante do mundo vira efetivamente restante do mundo. A gente viu durante essa semana também o Irã, né, que falou que não queria jogar nos Estados Unidos, já veio agora com uma proposta de, se jogar a Copa do Mundo vai jogar apenas no México, e eu torno a falar, a discussão não era nem se jogava ou não, a discussão é por que os Estados Unidos, fazendo o que faz no mundo afora, continua sendo sede da Copa do Mundo de 2026. Então, são situações muito delicadas, né, e aí as federações têm que recorrer e, claro, lutar por aquilo que é seu de direito. Então, tá dentro daquilo que corresponde com a legislação, com a regulamentação que é colocada pela FIFA, e aí a gente vê essas duas seleções nesse imbróglio judicial, claro, sempre tentando ali o que é seu de direito, né?
Muito bem, chegou a hora do futebol feminino.
Copa Delas.
E o Grêmio anunciou Jéssica de Lima como sua treinadora da equipe feminina. Ela substitui Ciro Leães e assina contrato até dezembro de 2027. Seu último trabalho foi na Ferroviária, onde permaneceu por 2 anos e 9 meses. Em depoimento concedido para as redes sociais das Mosqueteiras, Jéssica explicou o que a torcida gremista pode esperar dela.
Pode esperar uma treinadora que é ávida por trabalho, que vive isso daqui a vida inteira, que quando se dispõe a ir para um lugar é porque tem um propósito muito grande, tem uma ligação, alguma conexão com o clube muito forte para estar aqui. Então pode esperar de mim todo o trabalho possível para conseguir fazer o Grêmio cada vez o maior possível, que já é no masculino e também é no feminino, mas sob um ponto de vista de conquista de títulos e melhores colocações.
Vale lembrar que as Mosqueteiras vivem um momento complicado no Brasileirão Feminino. Não pontuou nas 3 primeiras rodadas da competição. E a estreia de Jéssica de Lima vai ser justamente contra o seu ex-clube, a Ferroviária. Raquel, Jéssica é uma das treinadoras que teve um trabalho mais longevo, né, no futebol brasileiro feminino, e agora vem para assumir esse desafio aí, né, de tirar o Grêmio dessa situação, e sendo também a 4ª mulher, né, treinadora nessa edição do Brasileirão Feminino.
Pois é, né, Luciana? E a Jéssica de Lima, que é conhecida justamente por dar o formato, dar uma cara para determinadas equipes, né? A Ferroviária teve a cara da Jéssica de Lima por muito tempo. É, ela é uma treinadora também que gosta de revelar jovens talentos, é aquela treinadora que tem ali a equipe na mão. Então eu acho que as Mosqueteiras terão um trabalho muito legal a ser desenvolvido com a Jéssica, né? Ela tem tudo para poder transformar esse time das Mosqueteiras, que realmente não vai bem no Campeonato Brasileiro. E claro, ela vai ter trabalho, né, com o início de impor aquela sua política de treinamento, de postura dentro de campo. E aí vamos ver como é que o Grêmio vai reagir durante essa competição. Mas eu sempre torço para bons trabalhos de técnicas femininas, né? Então, vida longa ao trabalho de Jéssica de Lima.
É isso. E a atacante do Atlético de Madrid da seleção feminina, Gil Garbellini, foi acusada de ter chamado a zagueira Fatou Dembélé de negra durante o jogo entre a sua equipe e o Tenerife pela Copa da Rainha. A partida foi paralisada por 5 minutos após a ativação do protocolo antirracismo. O caso ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo. Fatou empurrou o Fiamma, a meia do Atlético de Madrid, por jogar a bola para fora depois da marcação de uma falta. O gesto resultou em uma confusão generalizada entre os times, com Gil Garbellini no meio. A zagueira acabou sendo expulsa e Fiamma recebeu o cartão amarelo. Segundo a súmula do confronto, Noélia Ramos, goleira do Tenerife, informou a árbitra sobre a fala de Garbellini ainda em campo. A juíza também afirma no documento que nenhum dos membros da arbitragem escutou a ofensa racista. Após o jogo, Fatou aguardou o Gil Garbellini no túnel de acesso aos vestiários, onde aconteceu uma nova briga entre as equipes. E Gil Garbellini usou as suas redes sociais também para se pronunciar sobre essa acusação de racismo. A brasileira afirma que a fala foi registrada na súmula, na verdade, nunca aconteceu. Um dos trechos da nota da jogadora diz o seguinte: ao longo da minha carreira, compartilhei vestiário, conquistas e amizades verdadeiras com pessoas de culturas e origens diferentes, e isso sempre foi algo natural para mim, não uma postura. Ver meu nome associado a uma mentira como essa me dói, e não vou aceitar em silêncio. Confio que a verdade virá à tona e que os fatos serão devidamente esclarecidos. Seguirei colaborando com tudo o que for necessário. Obrigada pelo carinho e apoio que tenho recebido. Raquel Mota, mais um caso aí, um triste caso, né, de possível racismo, né, envolvendo uma jogadora brasileira atuando no exterior. E ela afirmando categoricamente que não proferiu essas palavras. E acho que o interessante é a arbitragem colocar na súmula algo que ela mesmo diz que não ouviu, né?
Pois é, mas é aquilo de seguir o protocolo. Porque uma das coisas do protocolo é que basta um dos jogadores
dizer
que aconteceu.
Que foi o caso da jogadora
Noélia.
Da Noélia, que é a goleira do Tenerife.
Que se a gente for ver o vídeo, ela nem está na imagem. Ponto 1.
Como ela ouviu.
Exato. Ela aparece muito tempo depois. A goleira do Atlético de Madrid aparece muito antes da Noélia. Então a primeira questão é: como a mais de 50 metros ela vai ouvir a não ser que ela tenha feito leitura labial, mas que também não existe, porque quando a gente vê a imagem, quando a Gil, ela se aproxima da jogadora, né, a gente vê que a Gil tá mais pra lateral do que pra frente da goleira. Então é impossível ela ter feito, inclusive, uma leitura labial de qualquer coisa que a Gil tenha dito. E outra, se a gente analisa a linguagem corporal das jogadoras no campo, no momento da confusão, o que a gente vê são jogadores do Atlético de Madrid reagindo à agressão sofrida pela sua companheira e não as demais jogadoras reclamando de qualquer outro tipo de reclamação de racismo por conta da Gil Gabrielino. Então aquilo fica mais por conta de ser uma reação, né, de colocar uma jogadora negra como uma vítima diante de um cenário que é muito hipotético, porque se a árbitra que estava do lado não ouviu, nenhuma outra jogadora do Tenerife diz que ouviu a Gil falar qualquer coisa. Olha, eu aqui, pelo que a gente tem até o momento, defendo a Gil. Porque é inadmissível ter colocado alguma coisa ela falando. E outra, é um ponto importante também, Luciana. A Gil é uma das poucas jogadoras que publicamente sempre se coloca a favor do Vini Júnior quando tem qualquer ato de racismo na Espanha. E ela joga na Espanha. A Gil já teve aquela carta aberta ao Barcelona em 2022, colocando questões contra racismo, contra abuso, contra o abuso, contra assédio. Então, ela é uma jogadora que
se posiciona,
exatamente,
né?
Então, eu acho muito, mas muito difícil que a Gil realmente tenha feito qualquer ato racista contra a jogadora do Tenerife.
Que os fatos possam ser esclarecidos, exatamente, né? E tudo possa se resolver. Vamos com mais um
Momento Estádio.
E agora o papo é esporte universitário. Acontece em Brasília o Summit 2026, onde dirigentes, atletas e universitários discutem os planos para o ano e premiam os melhores da temporada passada. E é claro que a Rádio Nacional está marcando presença no evento. O apresentador do programa Estádio um Primeiro Tempo, Maurício Costa, conversou com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, Alim Maluf Neto. Vamos conferir.
Estou aqui em Brasília durante essa semana porque estou na abertura, no pontapé inicial do esporte universitário brasileiro, o Summit de 2026, aqui junto com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, mais uma vez, e a gente vai continuar prestigiando o esporte universitário, vai continuar fazendo a cobertura do esporte universitário durante o ano de 2026. E para falar sobre esse pontapé inicial, sobre essa primeira semana do esporte universitário, estou aqui ao lado do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Alim Maluf Neto. Tudo bem, Alim?
Tudo bem, Maurício. Tudo bem a todos.
Alim, a gente está nessa primeira semana, o pontapé inicial de um novo ano que se começa, depois de um ano que teve talvez a maior conquista do esporte universitário, que foi aquela medalha de ouro do basquete lá na Alemanha, né? E aí você tem um ano com a CBDU se preparando para novas competições, preparando novos atletas. Como é que está essa primeira semana de esporte universitário aqui no Brasil?
Aqui a gente está no CBDU Week, na qual a gente começa com o nosso summit, que é o momento que a gente tem discussões com vários stakeholders do esporte universitário. A gente teve uma mesa agora com as mulheres que fazem parte do esporte universitário, com participação internacional. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Laporte, esteve conosco também, participando, abrilhantando o nosso evento, que a gente vai fazer tem uma parceria muito forte com o Comitê Olímpico. Nós somos uma parte do que a gente quer fazer, uma nação esportiva no Brasil. Então a CBDU é parte disso, junto com o Comitê Olímpico. Então, nesse momento do Summit, a gente discutindo, mostramos alunos, atletas que participaram da universidade e falando da sua experiência. A partir daí, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral amanhã, que é o órgão máximo da nossa confederação, onde nós vamos fazer as prestações de contas do relatório de ano passado, relatório financeiro, relatório técnico, que foi um ano fantástico, como você bem disse. E no final, vamos ter o nosso MDA, o Melhores do Ano. O reconhecimento da CBDU a todos aqueles que fizeram o esporte universitário no ano de 2025, uma temporada maravilhosa, uma temporada, como você disse, de grandes conquistas, que abrilhantou principalmente com o milagre de Essen, uma partida de basquete uma vitória sobre a seleção americana universitária, que não é para menos, de virada ainda por cima. mas também das conquistas do esporte dentro da nossa casa. Realizamos um júbis fantástico em Natal, onde a TVE esteve presente, a TV Brasil esteve presente em todo o nosso calendário, na realidade. Então foi um calendário muito bom. E aí vamos começar. A partir daqui, vamos começar mais uma temporada com muito sucesso do nosso esporte universitário. Vamos daqui para Sergipe realizar o júbis futebol. Depois vamos fazer o júbis atlética, que é o nosso esporte de base do esporte universitário. Chegaremos ao nosso júbis praia para terminar no mês de agosto com o nosso jubão.
Mas a gente também dá muito foco pro pessoal que está chegando da base. Pessoal de 10, 11 anos, pessoal mais novo. E essa galera assim, poxa, que fica pensando já às vezes está no colégio. Quando eu for universitário, será que eu vou largar o esporte? Então, pior ainda, eu sou um atleta de ponta. Será que eu não vou poder fazer uma faculdade? Dá para fazer as duas coisas, né?
Pelo contrário. Se não fosse por isso, a maioria dos países que hoje estão no quadro, somos 10 melhores do quadro de medalha, não utilizam o universitário. Então a gente tem a possibilidade, é possível. Nós temos grandes exemplos de atletas do Brasil que tiveram essa possibilidade. Mauro Emage, João Derli, tivemos agora o Vinícius, que foi medalha de prata na Universidade, que é um atleta universitário. Então é possível. A gente tem exemplos que é possível você ser estudante e também um atleta de ponta. E além do mais, o atleta, o estudante, que é atleta, quando for um grande profissional, vai ter, com os valores do esporte, ter um melhor desenvolvimento.
Valeu, obrigado, presidente. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, valeu, Maurício. E lembrando que você pode conferir essas e outras matérias feitas pela equipe de esporte da Rádio Nacional lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Voltando a falar do Brasileirão, tem Bahia e Red Bull Bragantino que vão se enfrentar daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar de estar na quarta posição da tabela, o tricolor de aço ainda não venceu no campeonato jogando em casa. E o zagueiro Gabriel Xavier conta com a força da torcida para conquistar o primeiro triunfo na Fonte Nova.
A gente sabe que o nosso desempenho dentro de casa não está sendo como foi nos outros últimos anos, dois empates, mas a gente sabe que a gente está mantendo o mesmo trabalho, o mesmo desempenho. Falta um pouco de sorte, um pouco daquele pezinho para empurrar a bola para dentro, e com certeza um fator primordial é a ajuda do nosso torcedor. Com certeza amanhã ele vai estar lá nos apoiando e nos ajudando, e com ele a gente está cada vez mais próximo de conquistar triunfos. Com certeza a ajuda do torcedor é muito importante para isso.
Já o Massa Bruta está na nona posição na tabela do Brasileirão e vem de derrota para o São Paulo no final de semana. O técnico Wagner Mancini destaca as dificuldades do jogo e mostra confiança num bom resultado logo mais.
O Bahia é um time forte, é um time que tem um orçamento muito bom, bons jogadores, um ótimo treinador, vem bem, jogou nessa Série A do Brasileiro, ainda não perdeu, então, e eu acho que está aí a grande sacada, é você realmente entender o momento de cada time e quem sabe voltar com uma vitória na sacola, né?
É isso, Raquel Mota, tá aí então mais um duelo dessa vez, o Bahia que vem aí embalado, mas agora querendo vencer em casa.
Pois é, né, e sem uma das suas principais figuras, né, o Everton Ribeiro, que teve uma lesão na coxa, vai desfalcar aí a equipe do Bahia por um período, né, e isso preocupa o Rogério Ceni, que precisa urgentemente encontrar alguém para substituir sua camisa 10, né, e o Rogério Ceni que vem fazendo um bom trabalho, né, pelo Bahia, o Bahia que tá ali na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, e o Red Bull Bragantino com o Eduardo Sacha como seu destaque, né, da competição, né, o Red Bull que tá ali na meiuca da tabela, na nona posição, e o Wagner Mancini com aquele seu jogo de sempre, né. E agora é aguardar como é que vai ser esse jogo, essa competição. O Bahia tentando manter ali, ficar entre os quatro primeiros e tentando ver quem é que vai jogar ali no lugar do Everton Ribeiro. E o Bahia que vem de duas vitórias, né, nas três últimas partidas, e o Red Bull que não sabe mais do que é vencer nessas três últimas rodadas. Então vamos ver como é que vai ser ao longo disso. Eu espero quem Rogério Ceni colocará no lugar de Everton Ribeiro.
Valeu, Raquel, bonzão estar contigo mais uma vez. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.